8h38 agora, eu quero dar o bom dia à doutora Ana Patrícia, dizer que é um prazer recebê-la aqui no programa Conexão Chapada, programa que tem abrangência em mais de 70 cidades aqui na Chapada Diamantina e também na Bacia do Jacuípe. Bom dia, doutora Ana Patrícia.
Bom dia, Almiro. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Bom dia a todos.
Agora 8h38, 8 horas e 38 minutinhos. Bom, eu já começo, né, fazendo um questionamento à doutora Ana Patrícia. A gente está vivendo aí, né, um momento de pandemia onde o Tribunal de Justiça da Bahia havia suspenso as atividades durante a pandemia, o que provocou uma forte e intensa manifestação dos profissionais do direito para que os trabalhos do judiciário fossem retomados, né? Visto que os prejuízos eram muito grandes, eram enormes, principalmente para quem tinha ações travadas na justiça. A OAB fez parte desse movimento, doutora? Que contribuição foi dada pela OAB para que o Tribunal de Justiça da Bahia entendesse que o judiciário deveria voltar às suas atividades e atendesse o pleito desses profissionais?
Bom, que bom assim, a gente ter a oportunidade de conversar sobre isso aqui com a turma da Chapada. Almiro, nós estamos com o Poder Judiciário, tanto o estadual quanto o federal no nosso estado, fechado desde março, precisamente 18 e 19 de março de 2020. De lá para cá, nós da OAB, nós estamos tendo um trabalho intenso, importante até dizer assim para todos que estão ouvindo, mas em especial para os nossos colegas, que eu fiz parte da gestão anterior, né? Eu fui vice-presidente também na gestão anterior de 2016 e 2018, que foi uma gestão muito ativa, mas é impressionante o tempo de dedicação que nós temos tido em razão da pandemia. Foi criado um comitê de crise pela OAB da Bahia, em que toda a diretoria está envolvida. Nós temos a procuradora de prerrogativas, Mariana Oliveira, envolvida. Nós temos o presidente da comissão de prerrogativas envolvido e também da comissão de direito à saúde e direito médico da OAB. Nós estamos trabalhando desde então, praticamente, eu posso assim dizer para vocês, sem parar, de forma ininterrupta, todos os dias da semana, seja buscando no primeiro momento em que nós tivemos aquele pânico no Brasil, que foi março de 2019, de 2020, com fechamento de tudo, para que ainda assim fosse viabilizado o acesso da advocacia ao Poder Judiciário. Porque o que nós temos na Bahia é importante que isso fique muito claro. O Poder Judiciário, e aqui falando do estadual especificamente, ele vive em crise há muito mais do que 30 anos. Então, assim, a crise do Poder Judiciário estadual não veio com a pandemia. A pandemia foi a crise perfeita para o Poder Judiciário. Porque com a pandemia se teve a justificativa sanitária e de saúde pública para excluir do Poder Judiciário a advocacia, intento que há muito vinha se operacionalizando através de medidas várias de afastamento, seja quando o juiz não atendia, seja com toda a dificuldade que nós temos de acesso ao Poder Judiciário. Com a pandemia houve a justificativa perfeita. Tinha que se fechar, se fechou, fechou, sem que a OAB passasse parte dessa deliberação, foi feito um planejamento, um programa de reabertura do Poder Judiciário, sem que a OAB tenha participado, muito embora a OAB tenha estado todos os dias, e quando eu digo todos os dias, não é exagero, porque todos os dias nós temos Fabrício, nosso presidente, em contato direto com o presidente do Tribunal de Justiça, em relação ao TRT, tanto Fabrício quanto eu, com a doutora Dalila, que é a presidente do TRT, em contato direto e constante, todos os membros do comitê de crise criado pela OAB, em contato direto com a comissão que também foi criada pelos tribunais para poder trabalhar, e sempre no sentido de exigir, né, a participação da OAB da advocacia em dois momentos. No momento de definição, como será esse Poder Judiciário diante dessa crise, nós não podemos ser destinatários das soluções do Poder Judiciário, como vem acontecendo. Então, a nossa luta sempre foi para estar dentro. E também no sentido de que nós, enquanto advogados no exercício da nossa profissão, não podemos continuar de fora das portas do Poder Judiciário. E como nós não obtivemos respostas positivas durante essa pandemia, nós fomos diversas e incontáveis vezes ao Conselho Nacional de Justiça, sempre provocando para que a advocacia estivesse de dentro do Poder Judiciário, participando nesses dois momentos, Temos problemas seríssimos, Almir, em razão desse fechamento do Poder Judiciário. Que até neste momento agora nós temos uma atenuação que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas nós fomos ao CNJ, seja para assegurar o advogado que não seja realizada a audiência, quando ele, advogado, ou seu constituinte, não tiver condições de participar, porque com essa crise o Poder Judiciário simplesmente transferiu para a advocacia a responsabilidade de acolher, de abrigar os seus constituintes. Aí você veja que paradoxo, absurdo. O Poder Judiciário fecha as portas porque diz, olha, tem pandemia, nós não podemos pôr em risco a vida de ninguém, seja os magistrados, seja os servidores, seja a própria advocacia. Mas vamos continuar realizando audiências. E você, advocacia, acolha em seu escritório os seus clientes. Quer dizer, a vida da advocacia vale menos que a vida do servidor, que a vida dos magistrados. Então, em relação a essa situação, nós fomos ao CNJ, não uma, mas algumas diversas vezes, em que os magistrados impuseram a realização de audiência, mesmo com registro do profissional de que não seria possível a sua realização. Temos exigido a reabertura das atividades do Poder Judiciário, que hoje ele está na fase em que de reabertura, que é a última fase do programa deles, em que eles retomam internamente as atividades, mas sem atendimento ao público, e nós também nos insurgimos contra isso, porque nós não somos públicos, nós somos essenciais à administração da justiça. Eu até compreendo, Almiro, que não se atenda à população. Eu até compreendo em razão do momento, porque a população tem que estar assistida por seus advogados ou pela defensoria pública, nos locais onde houver. Mas a advocacia tem que estar lá dentro. E nós estamos lutando, e lutando muito, Almiro, em relação a isso. Não é pouco. Também, inclusive, em relação à justiça do trabalho, que é um outro grave problema que nós estamos vivendo. Nós falamos muito do Poder Judiciário Estadual, e falamos pouco da justiça do trabalho, que também é um problema seríssimo em relação a essa pandemia.
Verdade, verdade. A gente, inclusive, tem acompanhado tudo isso de perto, né? A gente acompanhou e entrevistou aqui no Conexão Chapada, o deputado estadual Paulo Câmara, né, que promoveu uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia, tratando justamente desse assunto extremamente importante. Mas, doutora Ana Patrícia, a gente quer conversar também a respeito da terceira Conferência Estadual da Mulher Advogada, que foi promovida aí no último mês de abril, né? Um evento online e que discutiu temas importantes, né? Igualdade, identidade e protagonismo coletivo. Eu gostaria de saber da doutora Ana Patrícia, né, quais foram os principais assuntos discutidos, né, e quais os pontos positivos dessa conferência puderam ser tirados aí, quais os proveitos dessa terceira Conferência Estadual da Mulher Advogada.
Vamos lá, Almiro. Nós começamos a falar e eu não fiz os cumprimentos que eu tinha que fazer. Então, antes de falar da conferência, me permita mandar aqui um grande abraço para meu presidente.
Fica à vontade.
Alcântara, que é um presidente, nossa, tão querido, tão aguerrido. Eu costumo dizer lá na OAB, porque a OAB, assim, para a turma que está ouvindo, ela é composta pela diretoria da seccional, que tem abrangência em todo o estado, e é composta pela diretoria com a mesma composição de presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário-geral adjunto e tesoureiro nas subseções. Hoje nós temos 36 subseções, né, para poder alcançar todo o estado, além da seccional, que tem também gestão no estado todo. E Vinícius é o presidente de Itaberaba, que é uma turma, que eu costumo dizer, turma aguerrida, a turma de Itaberaba. Desde quando eu participo na OAB, a turma mais, assim, não vou dizer mais, porque a turma tem Carvalhal, que o presidente de Feira também foi muito inquieto, e temos outros presidentes também muito agitados, mas a turma de Itaberaba tem uma característica que eu acho muito valorosa para aqueles que colocam à disposição da classe, que é a independência. Eu falo isso o tempo inteiro, eles são independentes, eles são firmes demais na defesa da advocacia. Então, quero mandar aqui um beijo e registrar minha admiração por Vinícius, por Aline Santiago, que é a nossa vice. A Aline é extraordinária. Eu disse que eu dei uma entrevista semana passada e eu falei de Aline porque nós tivemos na Conferência Estadual da Mulher Advogada reunião das dirigentes de ordem. Foi um momento que eu fiz questão de realizar, porque nós ouvimos falar muito da diretoria da seccional e pouco, às vezes, né, da diretoria das subseções. Então, eu fiz, assim, questão de realizar um momento com todas as mulheres que ocupam cargos de direção no sistema OAB. E ali chegou chegando, viu, mostrando que é de Itaberaba, com uma força, uma garra. Então, quero mandar aqui um beijão para ela, mandar um beijo para Gabriel, que foi ex-presidente de Itaberaba também, meu querido amigo, outro presidente que foi extraordinário. Mandar um beijão para Etienne Filho, que é o nosso conselheiro, que tem a mesma marca de independência, de defesa intransigente da advocacia. Mandar um beijo para essa turma. E quero fazer aqui um registro, para mandar um beijo aqui para Rafaela Arapiraca e para Velasco e Bruno Pampomé, que são esses colegas também muito queridos, que têm dedicado seu tempo, sua energia, sua disposição na defesa da nossa classe. Bom, feitos esses cumprimentos, falando da terceira conferência, eu falo da terceira conferência com muito orgulho, muita satisfação. A nossa terceira conferência, eu fiz questão, assim, e tive apoio, quer dizer isso também, de muitos colegas homens, inclusive nosso presidente, Maurício Li, Hermes Varião, que acompanha a diretoria. Eu já queria, desde a gestão passada que eu fiz de presidente, eu queria fazer uma conferência da mulher que fosse realmente uma marca no Brasil. Mas não consegui na gestão passada, consegui nessa, em que nós conseguimos realizar uma conferência, a maior conferência da história da OAB do Brasil, não é da Bahia, em número de participação feminina. Nós realizamos um evento com 230 mulheres protagonizando. Isso é algo extraordinário. Quando eu pensei na gestão passada em fazer uma conferência composta por mulheres, exclusivamente, eu recebi muitas críticas, sobretudo no sentido de que não haveria público interessado, que não daria audiência. Nós realizamos, durante a pandemia, uma conferência que não foi 100% online, ela foi dividida, foi o primeiro evento dessa natureza no Brasil. Durante a pandemia, nós queríamos ser o marco, então nós fizemos parte do evento em um teatro aqui em Salvador, mas sem plateia, somente com as palestrantes. E nos turnos da tarde e da noite, através da plataforma Zoom, transmitido através do canal da OAB pelo YouTube. Nós tivemos um evento de 3 dias e nós não tivemos um único painel sem audiência, com menos de 1.700 visualizações. Foi uma coisa assim extraordinária, com a plateia ao longo de todo o painel, cada painel extraordinária, como nós nunca tínhamos tido na história dos eventos online até então realizados desde a pandemia. Então, foi um evento extraordinário. E o que é que esse evento traz, além de mostrar para o mundo de que o mulherio pode, sim, protagonizar todas as discussões de interesse da sociedade da advocacia? O que suscita o interesse, a curiosidade, nós tivemos uma audiência extraordinária. Dessa conferência, além do debate que nós protagonizamos, nós promovemos, ao longo da conferência, reuniões com as mulheres que integram hoje o sistema da OAB. Sejam as dirigentes, sejam as representantes da jovem advocacia, sejam as presidentes das instituições das mulheres advogadas de todo o Estado. E fizemos reuniões, debatemos assuntos, e uma das proposições sairão agora, na nossa próxima reunião do Conselho Pleno, é a proposta para ampliação, ou seja, a modificação do nosso Código de Processo Civil e do nosso Estatuto da Advocacia para ampliação do período de suspensão dos prazos processuais para aquela mulher advogada que, sendo a única advogada do processo, daquela parte, vier a parir ou vier a adotar um filho. Deixa eu contextualizar isso para você. Tem tempo, Almir?
Tem sim, pode ficar à vontade.
Vamos lá. Em 2015, nós tivemos uma colega, Daniela Teixeira, à época era vice-presidente do Distrito Federal. Ela estava grávida e foi fazer uma sustentação no Conselho Nacional de Justiça. Estando grávida, ela pediu prioridade na sustentação e à época era o ministro Joaquim Barbosa. Ele disse que daria a preferência, mas o fato é que ela aguardou 7 longas horas na sessão para que pudesse, então, realizar sua sustentação oral. E realizou a sustentação oral após 7 horas do pedido de preferência e aguardando. Quando ela terminou a sustentação oral, ela já estava se sentindo tão mal que ela foi dali do CNJ direto para o hospital e saiu. Teve a filhinha dela, Júlia Márcio, se não me engano, que nasceu prematura. Isso gerou uma grande movimentação das advogadas envolvidas à época no sistema OAB em relação a esse acontecimento, o que ocasionou uma aprovação no Conselho Federal de uma proposição para a alteração do então Código de Processo Civil, que está na iminência de ser publicado, para que as mulheres advogadas tivessem o direito de preferência nas sessões de julgamento, nas realizações de audiência, quando essa mulher estiver em estado de gravidez ou estado de lactação, que é quando a mulher pare, ou mesmo quando essa mulher adotar uma criança. Desde que, não, a preferência sempre, né, para a realização de sustentação oral e julgamento. É, a autorização, isso hoje está no nosso Código de Processo Civil, para que essas mulheres, nestas condições, não se submetam a passar por detector de metal, e a que essas mulheres tenham direito a uma vaga prioritária nos fóruns e nos tribunais. Além disso, nós conseguimos, foi uma conquista para a advocacia feminina, a suspensão dos prazos processuais a partir do momento que a mulher parir ou a partir do momento que ela adotar uma criança por 30 dias. Essas foram conquistas que nós tivemos, só que todos, homens e mulheres, que tem uma que acompanha o nascimento da criança, sabe que é que 30 dias, embora seja uma ajuda, é um prazo tímido, muito restrito, porque com 30 dias nenhuma mulher consegue voltar à sua atividade profissional, laboral. Nós temos, Almiro, uma estatística assustadora do número de mulheres que abandonam a advocacia em razão da gravidez, pelas dificuldades de conciliar o exercício da maternidade com a profissão. Então, embora essa conquista lá em 2015 tenha sido um marco, nós precisamos ampliar, e nessa conferência, nas diversas reuniões que nós tivemos, uma das solicitações, das proposições, foi justamente apresentar um projeto de encaminhamento ao nosso Conselho Pleno, para que se aprovado, eu acredito que será, mas vamos trabalhar nisso, não tenho certeza de nada, é sempre uma luta às conquistas das mulheres, mesmo dentro da OAB, para sendo aprovado, nós encaminharmos ao Conselho Federal para ser submetido lá também a uma aprovação e ser, então, encaminhado para o Congresso Nacional esse pedido de alteração do nosso Código de Processo Civil, de ampliação desse prazo de suspensão, querendo registrar para os nossos colegas, sobretudo os homens, que essa suspensão pretendida só ocorre mesmo de quando a advogada ela for a única advogada constituída pela parte. Portanto, se no mandato de procuração houver mais de um profissional, independente do gênero, homem, mulher, não importa, se tiver mais de um profissional assistindo os interesses daquela parte, a mulher não tem direito à suspensão processual. Só tem quando ela é a única advogada constituída, porque naturalmente a maternidade é de interesse da sociedade, não de interesse da mulher, é bom nós deixarmos isso registrado, e ela precisa de um tempo para cuidar do seu filho sem preocupação com prazos processuais. E eu
Perfeito.
Quero o apoio da advocacia feminina e masculina, registrando que esse período que nós vamos estar lutando de suspensão de processo, nós todos que estamos na advocacia sabemos que isso em nada impactará no andamento, no tempo do processo, e é uma conquista, eu peço apoio das advogadas e dos advogados. Esse é um dos encaminhamentos, Almiro, que sairá da nossa conferência estadual, dentre outros. Se eu tiver tempo, falarei aqui com você.
Perfeito, perfeito. A gente já está com o tempo quase que estourado. Eu tinha uma pergunta para fazer à doutora Ana Patrícia a respeito de posicionamentos históricos da OAB. A OAB sempre se posicionou diante de algumas situações da sociedade, né? E como a gente está no mês de maio, que é o mês de combate à exploração e abuso, né, de crianças e adolescentes, e paralelo a isso, a gente tem algumas pesquisas que mostram que a violência doméstica tem aumentado, não só contra crianças e adolescentes, mas também contra as mulheres, né? Eu gostaria de saber qual o posicionamento da OAB diante de fatos dessa natureza, doutora.
Na verdade, nós estamos sempre envolvidos nessas questões, né, que dizem respeito a todos que estão em estado de vulnerabilidade. Nós, não sei se todos sabem, mas a Bahia, dentro do Nordeste, é um dos estados com maior índice de tráfico infantil de crianças e adolescentes, homens e mulheres, tá, para exploração sexual. Nós temos um trabalho muito forte no sentido da do rigor da legislação, da apuração dos crimes, da punição. Nós acompanhamos advogados que estão em estado de vulnerabilidade. Nós temos agora, nós tivemos o Conselho Federal de 2019, aprovado uma súmula do Conselho Federal, e aí mulheriu e os homens fiquem em tempo. Hoje nós temos uma súmula aprovada pelo Conselho Federal da OAB sobre homens que praticam violência doméstica contra a mulher, ele fica impedido de ser registrado no estado da OAB, ainda que aprovado no exame de homens. Então, obviamente, se existe um impedimento para o ingresso, isso seguramente será um caso de idoneidade para a permanência daquele que pratica com violência contra a mulher. Então, qualquer advogado que pratique violência contra a mulher, se beneficiado, seguramente vai responder a um processo para a exclusão desse quadro, porque nós não vamos tolerar violência contra a mulher na nossa profissão, entre os nossos vídeos. E mais do que isso, agora em 2020, a CAAP aprovou um projeto de auxílio pecuniário para advogadas e estagiários vítimas de violência doméstica. Nós temos estadualmente a Comissão Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher e a Comissão da Mulher Advogada fazendo um trabalho brilhante na defesa das mulheres em estado de vulnerabilidade. Nós acompanhamos as advogadas, amiga, inclusive nos processos judiciais, que elas sejam parte em questão de violência. Nós estamos dentro da Câmara, nós estamos dentro da Assembleia Legislativa, nós estamos indo para o Congresso Nacional buscando medidas, nós vamos para dentro do Estado da Bahia e do município, na Secretaria de Políticas Públicas Municipal e Estadual de Promoção de Políticas Públicas em Defesa das Mulheres, buscando melhoria no atendimento nas delegacias. Nós queremos mais delegacias. Nós não aceitamos esse projeto estadual de abertura de núcleos de atendimento das mulheres dentro das delegacias normais, seja para discursos, enfim, que é o projeto do Estado. Nós queremos delegacias especializadas com atendimento multidisciplinar, com profissionais qualificados e capacitados para isso. Nós estamos fazendo esse trabalho diariamente. Não é um trabalho pontual na pandemia, é um trabalho que nós fazemos desde que as mulheres assumiram espaço dentro da nossa instituição. Hoje nós temos, na Bahia, paridade nos quadros de conselho. Eu não tive a oportunidade de falar sobre isso, eu queria muito falar sobre isso, mas nosso tempo é muito curto. Mas desde que as mulheres ingressaram na OAB, que nós estamos fazendo um trabalho muito forte de apoio à advogada e às mulheres de um modo geral na sociedade. Então, essa questão de violência, que na pandemia aumentou exponencialmente, nós estamos trabalhando tanto frente ao município como frente ao Estado e à Câmara Legislativa e à Assembleia Legislativa para ampliação da rede de apoio e proteção e intensificação da punição dos agressores.
Perfeito, né? Nós queremos parabenizar a atuação, posicionamento da OAB diante de fatos dessa natureza, que são extremamente importantes para que a gente viva numa sociedade melhor, né? E gostaria, nesse momento, parabenizar a vice-presidente da OAB Bahia, Ana Patrícia, pelo seu trabalho e deixar um forte abraço aí para o presidente, né, Fabrício de Castro, com quem a gente já teve a oportunidade de falar, de bater um papo aqui no Conexão Chapada. E nos colocamos à disposição da OAB Bahia, sempre que necessário, para abrir esse espaço aqui do Conexão Chapada, para que vocês possam estar conversando com a comunidade, com os profissionais do direito aqui de toda a região da Chapada Diamantina. Doutora, um forte abraço e até a próxima oportunidade.
Muito obrigada, Almir. Um abraço para a Marconi, para toda a turma aí da rádio. Muito obrigada mesmo.
Conexão Chapada.